Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Primeira carta que Paulo escreveu à Igreja de Tessalônica. Vamos só concluir os versículos do capítulo 2. Ontem nós paramos no versículo 13, vamos ler o versículo 13, que pega um contexto, depois vamos até o final do capítulo 2, que é o versículo número 20, onde diz a palavra de Deus assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que eles padeceram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e a nós nos perseguiram. Eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Desta forma, sempre enchem a medida de seus pecados. A ira de Deus caiu sobre eles, afinal. Versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos, com grande desejo, ver o vosso rosto. Por isto quisemos e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Pois qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, na presença de nosso Senhor Jesus, na sua vinda? Não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Senhor, continua a falar aos nossos corações, para que nessas palavras inspiradas do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica e para a igreja sem paredes, para toda a igreja na face da terra, nós possamos compreender qual seja a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. E assim sejamos aperfeiçoados, vivificados, abençoados, curados, aqueles que não são salvos possam encontrar em Ti hoje, agora, a salvação. E assim seja a Tua graça e bênção sobre a vida de cada membro desta igreja, os irmãos que estão ouvindo agora e aqueles que ainda ouvirão. E assim te pedimos que a porta da palavra se abra e assim o teu nome seja engrandecido. Pedimos porque cremos e assim nós oramos, te agradecendo já, porque o Senhor falará como tem falado e assim o nome do Senhor seja exaltado. Amém. Glórias a Deus. No nome de Jesus estamos aqui. Ontem nós falamos um pouquinho, algumas palavras de forma expositiva nos versículos do capítulo 2. Nós vemos a intenção do apóstolo Paulo, qual era a intenção dele, e aqui continua mais ainda nesse parágrafo, nesse capítulo 2, enxergamos mais e mais ainda qual era a intenção do apóstolo Paulo, qual era a intenção dele. Então nós vamos aqui mais uma vez entender qual era a intenção e qual deve ser a intenção de um pastor e qual deve ser a receptividade da igreja, daqueles que estão sendo evangelizados, daqueles que estão recebendo a palavra de Deus. Isso é importante porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito difícil. Tem sido difícil para a igreja, porque muitos estão ouvindo informações de falsos líderes, de falsos pastores. E assim como naquela época tinha perseguição, tinha prisão, tinha açoite, tinha homens que foram martirizados, o próprio apóstolo Paulo, ele morreu em decorrência da sua fé no Evangelho, no Senhor Jesus, por não deixar de pregar, não deixar de testemunhar. E hoje as coisas já estão acontecendo desta forma e as coisas vão se acirrar, cada vez mais. Mas nós temos uma promessa, e nós esperamos que essa promessa, ela vai se cumprir. Nós lemos no versículo 13. Versículo 13, o irmão Paulo, ele escreveu da seguinte forma. Isso nós lemos ontem, pelo que também demos sempre graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da verdade, palavra da pregação de Deus, ele usa em Filipenses e Efésios, pregação de Deus, palavra da verdade, são expressões sinônimas, ou seja, a palavra de Deus como está expressada nos livros, não só nas suas cartas, mas ele usava a Bíblia, usava o Antigo Testamento para mostrar a Jesus, para proclamar a Jesus. E é claro, na graça, na unção, na inspiração do Espírito Santo de Deus. Então ele disse que as pessoas recebiam a palavra de Deus não como palavra de homens, mas segundo na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós. Então a palavra, quando nós recebemos a palavra de Deus, como ela sendo a palavra viva, poderosa, eficaz, ela tem uma operação. Ela opera os que creem. Os que não creem, não adianta. Então perceba que os que creem a palavra de Deus, ela vai operar nos que creem. Se você entende a palavra de Deus como a palavra da verdade, como a palavra de Deus, como o evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você vê a coerência dos ensinamentos de Paulo. Então, quando nós pregamos, por isso que não deve ser nós, mas o Senhor através de nós. E todo aquele, você que me ouve agora, independente da sua denominação, você ouve a palavra de Deus, você tem um pastor na sua congregação, então ele deve ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E quando é inspirado, se é que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o que que ocorrerá? Ele vai pregar a palavra de Deus, a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. E assim a palavra que é de Deus, ela não vai voltar vazia. E os que a recebem por meio da fé, creem na palavra de Deus, aí o que que acontece? Aí há uma transformação. É o segundo que diz aqui. Opera em vós. Então, opera. Os que recebem, tendo fé que ela é a palavra de Deus, que existe uma promessa de bênção, como nós lemos aqui no nosso texto, nossa meditação, o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti. Eu creio nessa promessa. Eu creio nessa palavra. Nós pregamos a palavra na sua totalidade. Então eu creio, eu tomo posse aqui, essa palavra aqui do versículo 8 do capítulo 31 de Deuteronômio, eu tomo para minha vida, desde quando eu me converti. Deus é aquele que vai adiante de mim, ele é comigo. Não me deixará, não me desampara. Eu não posso temer as dificuldades que vêm ao meu derredor, as que já aconteceram e as que estão diante de mim, aquelas que ainda virão. Eu não posso temer, eu não posso me espantar, eu não posso me acovardar, eu não posso retroceder, porque Deus está comigo. Então essa palavra, você deve crer nela. É uma promessa. É uma promessa de Deus. A promessa maior de Deus é o quê? 1 João 2,25. Deus nos fez uma promessa e a promessa é a vida eterna. E até chegar lá, o dia em que o Senhor nos chamar, nós temos peregrinações, temos problemas a serem resolvidos, temos obstáculos a ser transposto, nós temos aqui uma carreira a correr, uma batalha para vencer, e nós estamos debaixo da promessa de Deus. Então, quando nós recebemos a palavra, a promessa, crendo, há uma transformação. Deus opera, porque a palavra dele não volta vazia, cumpre o seu dever. E eu pergunto, está cumprindo o dever na sua vida agora, neste momento? Você está tomando posse da fé, da palavra do Senhor? O Espírito Santo está convencendo você? O Deus Espírito Santo que habita em você está mexendo com você, está colocando você numa fé viva, numa fé alicerçada, numa fé preciosa, numa fé solidificada, em que você, em nome de Jesus, será coroada. Você entende assim? Você entende assim? Meu irmão, minha irmã, vejamos agora o versículo número 14. versículo número 14. Então Paulo, ele se alegra que a igreja de Tessalônica estava recebendo a palavra de Deus. Ou seja, quando se refere à palavra de Deus, está falando quando você recebe a pregação do Evangelho. Ou seja, a palavra da verdade são expressões sinônimas. Expressões sinônimas. Palavra de Deus, palavra da verdade, doutrina dos apóstolos, pregação do Evangelho, são palavras sinônimas. Além da letra, não, já é oposição, aí já é antagonismo, ok? Essas coisas que você já sabe muito bem que você deve rejeitar. Então, a pregação do Evangelho do Antigo Testamento, a pregação do Evangelho sobre as Escrituras do Novo Testamento, ou seja, Jesus, nós aplicamos toda a palavra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Lembrando-se que Jesus, ele é a própria palavra. João 1:1, a palavra, ela vai julgar. Quem é o juiz? Jesus. A palavra que eu profiro, a palavra que eu estou agora pregando, ela vai julgar no último dia. Também Apocalipse capítulo 19, versículo 13, fala sobre isso. Então, da mesma maneira que cristãos, os cristãos judeus ali em Jerusalém, eles foram perseguidos por outros judeus. Os cristãos gentios em Tessalônica foram perseguidos também pelos seus companheiros gentios. Então não tem para onde correr. Eu não sei qual é a sua nacionalidade, eu não sei onde você está, mas se você é cristão fiel, honesto, verdadeiro, que glorifica a Deus com a sua vida, atos, ações, tudo que você faz, você, de alguma maneira ou de outra, vai ter algum tipo de antagonismo, vai ter algum tipo de resistência, vai ter algum tipo de perseguição. É isso que Paulo diz no versículo número 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que da Judéia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, ou seja, seus conterrâneos judeus, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Então aqui Paulo diz, olha, tanto os gentios quanto os judeus que se converteram de verdade, eles sofre algum tipo de aflição, perseguição, angústia e tribulação. É isso que diz. É isso que está dizendo aqui. Só que a perseguição que nós sofremos e temos sofrido de uma forma ou de outra, por que há a perseguição? A perseguição, a luta, os problemas, quer roubar a nossa alegria, quer roubar o que? A nossa coragem. Só que Deus transforma o nosso abatimento em vigor, em força, em vigor, em força. Você imagina você ser desanimado dentro de casa. Imagine você ser desencorajado dentro da sua própria casa. Imagine você ser desencorajado dentro da sua própria congregação. Você desencorajado por várias pessoas, às vezes ao que deve encorajar, desencoraja, abate, aflige, dá palavras não de ânimo, mas palavras de derrota. Mas o que dirá o que Deus fala conosco? O que dirá o que Deus fala conosco de maneira muito clara? Não te espante, não desanime, eu sou contigo, eu não te desamparo, eu não te deixo. Então há o mundo inteiro, às vezes está contra nós. Há correntes que não estão se coadunando com a corrente bíblica santa para perseguirmos ao alvo que é Jesus. E quando estamos nesse alvo, parece que, olha, eu estou sozinho, será, nessa empreitada? Eu estou sozinho nessa empreitada porque uma família, um membro de uma família toma uma posição contrária à Bíblia. Aquela família já fica em cima do muro. Quando não está efetivamente convertida, convicta do alvo que é Jesus. Aí outra família, um membro de uma família cristã, toma a decisão de outro tipo de pecado. Quer seja fornicação, adultério, viver amasiado, quer seja homossexualismo, quer seja corrupção, enfim. Aí as pessoas estão preferindo mais ser ser compactuantes com os membros da família, que amam sim, do que com Deus. Amam mais os prazeres, as pessoas, do que Deus. Aí começa o que está acontecendo hoje. Estão deixando a doutrina de Jesus para ficar com a maioria. Para ficar com a maioria. Todos estão fazendo assim. Todos estão fazendo assim. E aqui Paulo, quando se refere aos seus conterrâneos judeus, está falando sobre alguns que se opuseram ao quê? A pregação dele. Então, quando nós pregamos hoje, as pessoas não creem, refutam, falam, esperneiam. Já pensou se eu for desanimar com as pregações que nós temos feito ao longo desses 19 anos e alguns meses? Eu lembro quando uma das primeiras pregações, no início, pregando lá em Barros Filho, na Estrada João Paulo, pastor Sebastião Barbosa, aí vinha uma pessoa como se não tivesse gostado da nossa pregação. Isso acontece. Agora imagine se eu tivesse desistido. É claro que nós não somos perfeitos, nós falhamos em muitas coisas. E é claro que muitas pessoas podem não se agradar da nossa pregação, até do jeito que nós pregamos e falamos, com avidez, intrepidez, veemência. Pode pensar que é falta de misericórdia, mas é pura misericórdia, é puro amor. Inclusive, doamos nossas vidas, entregamos as nossas vidas como sacrifício, só para pregar o Evangelho. Então, tinha judeus, seus conterrâneos, que eram resistentes à pregação do Evangelho, eram opositores de Paulo, eram opositores. Então, nós vamos encontrar oposição em todos os lugares, até dentro de casa. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus. Padecestes dos vossos próprios concidadãos o mesmo que eles padeceram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e a nós perseguiram. Versículo número 15. Por que tanto os judeus? Eles foram opositores do cristianismo, resistiram ao cristianismo. Embora a religião dos judeus tivesse sido declarada de forma legal pelo governo romano, tinha um amparo do governo romano, dos governantes, ela ainda mantinha uma relação com o governo, uma relação muito forte. E naquela época o cristianismo era visto como uma seita do judaísmo. Então os judeus eles tinham medo de que as represálias dirigidas contra os cristãos pudessem se estender inclusive a eles. Eles tinham esse medo e tinham também o quê? Preocupação de que o cristianismo sobrepujasse a sua religião, porque eles eram proselitistas, eles eram exclusivistas, sectaristas, como muitas religiões hoje são. Porque quando pessoas dizem, a cúpula diz, os líderes dizem que quem sai dessa igreja não tem o Espírito Santo, não tem. Você imagine, sai um irmão da igreja Tabernáculo da Prainha, e eu digo: olha, meu irmão, você vai sair daqui, então você não tem o Espírito Santo e você não tem Deus. Ou seja, você está perdido, você saiu daqui da congregação. Você imagine que líder é esse, que pastor é esse, a não ser que saia em pecado, esteja vivendo no pecado, e nós, como pastores, devemos só ensinar: arrependa-se, converta-se, seus pecados sejam apagados e receba a bênção de Deus. Não só aqui nesta congregação, mas onde você for, onde você for. Então, eles tinham este medo, queriam continuar sendo a menina dos olhos do governo romano, recebendo privilégios e tendo a sua religião aceita ali. Então, muitos líderes judaicos, eles pensavam que Jesus fosse um falso profeta. Não criam, porque eles queriam, de qualquer maneira, estavam cegos para um rei terreno que resolvesse os seus problemas e montasse um sistema para derrubar o governo romano, como foram os reis no passado. Então, não queriam que seus ensinos se propagassem. Então, eles temiam muito, muito, que os judeus fossem atraídos e a sua própria posição política estava o quê? Enfraquecida. É isso que acontece. Poder, posição, fama, dinheiro. Então eles se orgulhavam da posição especial que tinham como povo escolhido de Deus. Eles acabam se ressentindo. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que os judeus queimavam em ciúme, em orgulho, porque muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo e eles ficavam com medo e armaram ciladas, ciladas e ciladas. Então Paulo diz que mataram Jesus, mataram profetas. É que Paulo ainda não tinha sido martirizado, mas por enquanto só perseguição, só prisão e só açoite. Ele dizia: nós nos perseguiram. Um evangelho como esse, e eu vejo homens de Deus hoje pregando o evangelho, também estão sendo perseguidos pelo falso evangelho. O evangelho sempre será perseguido pelo falso. O verdadeiro vai ser perseguido pelo falso. Mas a Bíblia diz que, apesar da perseguição, o verdadeiro sempre vence a mentira. A verdade vence a mentira. A Bíblia diz que o Cordeiro vence, e aquele que está com o Cordeiro de Deus, Jesus, vencerá. Louvado seja o nome de Deus. Eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. É o final do versículo número 15. Final do versículo número 15. Não agradam a Deus. São aqueles homens que se dizem, que perseguem, que têm a sua denominaçãozinha, sem o seu reinozinho, só que não agradam a Deus. Desagradam a Deus, são inimigos de todos. Por que são inimigos de todos? Quando diz aqui a palavra são contrários a todos os homens, entenda essa palavra que Paulo quis dizer aqui. São contrários a todos os homens. Por que são contrários a todos os homens? Porque quando ele desagrada a Deus, ele está agradando a outros homens. Então como é que é? Não entendi. É porque você, quando desagrada a Deus, você está fazendo a vontade da sua carne pecaminosa, maligna, carnal. Então o que acontece? Você está agradando aos homens. E quando você agrada aos homens, não agradando a Deus, você está sendo pedra de tropeço. Ou seja, você não entra e não deixa os outros entrarem. Então são inimigos de todos. Por quê? Porque mesmo agradando é um agrado apenas temporal, porque no fim esse agrado vai terminar em lágrima, vai terminar em fel, vai terminar em inferno, vai terminar em separação eterna da presença de Deus. Por isso que são inimigos de todos os homens. Então as seitas heréticas, os perseguidores do evangelho de Jesus, são inimigos de todos os homens, apesar de dar privilégios temporais. São mensageiros do diabo, na verdade. Então os mensageiros do diabo, eles dão muitas coisas. Nem todos que recebem coisas são abençoados. Tem pessoas que acham que estão recebendo coisa de determinada denominação herética. Na verdade, estão sendo inimigos, porque não agradando a Deus, estão levando pessoas ao abismo eternal, e aí são contrários, inimigos a todos os homens. Você deu para entender esse final desse versículo? Esse paradoxo? Como são inimigos? Eles são amigos falsos. Sendo amigos falsos, estão desagradando a Deus. Por que estão contrários? Porque estão levando esses todos os homens, mesmo agradando, bajulando, dando algum tipo de recompensa terrena. Na verdade, são inimigos de verdade, porque no final esses se perderão eternamente. Por que eles fazem isso? Olha só agora o versículo 16. Vamos lá. Versículo 16. Nos impedem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Nos impedem de pregar o evangelho. Olha como é que vem a salvação. Como é que vem a salvação? Vem pela pregação. Está aqui mais uma vez, de uma forma clara, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Olha o que Paulo diz aqui, olha. Versículo, também até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos gentios. Nos impedem. Mas que impedimento? É apenas na Coreia do Norte que impede? Lá também é um impedimento. E qual é o impedimento que temos hoje aqui no Brasil? Impedimento na Europa, impedimento na América do Norte, impedimento aqui na América do Sul? Tem um impedimento velado. E as estratégias do inimigo são diversas. Então eles misturam, aumentam e diminuem. E aquele que se levanta para pregar o verdadeiro evangelho, ele é impedido. Por quê? Porque condena o seu evangelho falso. É por isso que há ódio, é por isso que há rancor, é por isso que há perseguição, é por isso que há assassinatos por debaixo dos panos. Mas nós sabemos que aquele dia revelará todas as coisas, inclusive as intenções do coração. Cuidado com os falsos amigos, que na verdade são inimigos. Por quê? Porque estão te afastando da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não se esqueça disso. Paulo foi perseguido. Paulo foi preso. Paulo foi açoitado. Paulo teve resistência diversas. A gota d'água foi, olha, impediram de eu pregar o evangelho. Me impediram de pregar o evangelho. Por quê? É na pregação do evangelho, é que as pessoas se salvam. Por quê? Por que canais que proclamam o evangelho genuíno, verdadeiro, são perseguidos? Por quê? Prega contra o pecado, prega contra a corrupção, prega contra a fornicação, enfim, os pecados que você já conhece, que são, separam. Então, quando você tem um veículo que não proclama o evangelho, ele deixa ali, ó. Tá fazendo a minha vontade, tá ganhando o dinheirinho dele ali. Agora, quando levanta um veículo, quando eu falo veículo, veículo literal, um meio de comunicação, um rádio, e seja qual seja a concessão de AM, FM, ou televisão, ou internet, quando levanta para pregar, há perseguição. E nós só conseguimos vencer pelo poder de Deus, pela unidade da igreja, porque nós queremos proclamar o evangelho. Por que que você acha? Por que que você acha que tentaram e tentam até hoje fechar a Rádio Trombetas? Por quê? Será que é dinheiro envolvido? Não. Não é dinheiro. É porque eu creio, sem nenhuma soberba, sem nenhuma altivez, porque aqui nós pregamos o evangelho. Incomoda. Incomoda. Ou seja, quer fechar um canal que proclama, querem impedir a proclamação do evangelho verdadeiro. Do evangelho verdadeiro. Então, isso que tem ocorrido. Eu quero muito agradecer a Deus por encontrar também no nosso tempo poucos homens, mas esses poucos homens estão sendo intrépidos, ousados, e pedimos a Deus, pedimos a você que ore por estes homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, que não se corrompem, que estão apenas sendo profetas e profetizas na proclamação do evangelho. Nos impede de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Você entendeu? Para que estes sejam salvos. Nos impedem. Se eu paro de anunciar a mensagem, eles não vão se salvar. Porque a pregação, a salvação, a fé vem por quê? Ouvir a palavra de Deus no poder na unção. E quando há a ação do Espírito Santo, eles vão o quê? Se converter. Então, por isso que muitos são impedidos de pregar, aqueles que pregam a palavra como ela é. E aí há esse impedimento. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que Deus impedindo, Deus operando, ninguém vai impedir, Deus é soberano, Deus é perfeito. Só que agora, Vejamos agora o final do versículo 16. O castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Caiu finalmente sobre eles. Veja só. Impedir que a palavra de Deus seja proclamada, a mensagem de salvação fosse anunciada, Paulo aqui vai dizer aqui, olha, na carta aos cristãos de Roma, Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. Deus castiga o seu povo. Deus castiga aquele que é antagônico à sua proclamação, aquele que é antagônico à palavra de Deus. Quem impede que a palavra seja anunciada, diz aqui a Bíblia, a ira de Deus caiu sobre eles, afinal. A ira do Todo-Poderoso. A ira do Senhor. Deus, o Senhor, está olhando a intenção de cada líder, de cada mentor, liderança das várias denominações, as maiores, as menores. E nós vemos no versículo 17, mais uma vez Paulo reiterando qual é o seu intuito, é que ele revela o seu coração. Paulo aqui lhe revela o seu coração. O que ele diz? Uma carta semelhante à carta quando ele escreveu aos Coríntios. Nós, porém... Então ele muda agora. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença por algum tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. É o versículo número 17. Nós, porém, queremos ver, queremos estar com vocês. Temos sido impedidos. Queremos estar com vocês para animar e para ser animado no Senhor, encorajado no Senhor. Queremos ir ter com vocês. Eu, pelo menos, tentei ir algumas vezes. Mas Satanás, ele nos impediu. A Bíblia aqui não diz de que maneira foi impedido, se alguma enfermidade, algum contratempo. A Bíblia não diz, mas foi uma ação maligna. Há uma grande batalha espiritual. E se Satanás impediu, não foi porque ele é poderoso, foi porque Deus permitiu que Satanás o impedisse para um propósito maior, porque todos os propósitos de Deus se cumprem em nossas vidas. Todos os propósitos do Senhor se cumprem em nossas vidas. Então, quando algumas pessoas pegam esse versículo aqui, dizem que Satanás nos impediu. De que forma? A Bíblia não diz. Houve uma ação do inimigo que impediu. Alguém usou vidas para que pudesse impedir uma prisão. Mas até mesmo a prisão que o inimigo pensa que ter encerrado Paulo ali, encerrou a palavra, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então até uma aparente maldição, Deus transforma em bênção. Transforma. Então, aquilo que Satanás faz, só pode fazer pela permissão do Todo-Poderoso. Ele está sujeito a Deus, sempre. Então, quando nós tentamos fazer a obra de Deus e há algum impedimento, mas Deus, eu quero fazer a tua obra, saiba que tudo contribui. Se você ama a Deus como Paulo amou a Deus, está contribuindo para a glória de Deus. O inimigo, ele nos impediu. Mas por que Deus permitiu? Deus permitiu. Uma certa feita, em Atos dos Apóstolos, um pouquinho antes de Paulo se adentrar a primeira vez em Tessalônica, eu acredito que no capítulo 16, a Bíblia nos relata que numa certa ocasião o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, não deixou que Paulo fizesse a viagem que ele queria fazer. Vamos ler essa passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Está escrito assim. Passando pela Frígia, versículo 6, e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha, Então, Deus, ele é soberano, ele faz como quer, quando quer, a hora que quer. Então, Deus tem os seus propósitos, quando impede, quando permite, quando manda você parar um pouco, quando nos coloca em um lugar para refletir, para pensar, quando até nos coloca numa situação completamente adversa, mesmo nós não sendo culpados de nada, mesmo sendo a nossa vida para a glória dele, ele nos permite que aconteça algo para que nós sejamos aperfeiçoados. Nós não sabemos o que nós, às vezes, pensamos, nosso coração enganoso, mas Deus sabe, conhece todo o nosso ser. E eu quero, nesses últimos dois versículos aqui, são dois versículos que nos chamam mais atenção, nesse capítulo segundo. Versículos 19 e também versículo 20, quando diz a palavra do Senhor. Paulo diz, qual é a nossa esperança? Qual é a minha, qual é a nossa esperança? Versículo número 19. Preste atenção agora no coração de Paulo, no coração de um pastor, no coração daquele que prega a palavra de Deus. Qual é a recompensa que ele aguarda? Qual é a recompensa que ele quer? É por isso que ele escreveu o Salmo do Amor, o Hino do Amor, a Canção do Amor, em Coríntios capítulo 13. Quando o nosso Senhor Jesus voltar, vocês e ninguém mais são de todo modo especial a nossa esperança. É claro que a esperança de Paulo é a salvação em Jesus, que a esperança de Paulo é ver o Senhor. Mais ainda do que ver o Senhor é ver aquelas pessoas a qual ele pregou, ele ensinou, ele chorou, por qual ele foi preso, foi levado cativo várias vezes, foi açoitado, ele foi vituperado, envergonhado, levou morro, ele teve navios que foram a náufrago, serpente picou, enfim, muitas coisas. Ele teve medo, ele teve angústia, ele teve aflição, ele teve tribulação, ele desesperou-se da própria morte, mas com um objetivo. Olha o objetivo de Paulo. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Eu fico olhando para a esperança de pastores desse tempo presente. A gente às vezes ri, mas ri de indignação. Ri de indignação. E aqui nós encontramos o alvo do trabalho do verdadeiro pastor. Nós encontramos o alvo do verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas dá a vida pelas suas ovelhas, não que as ovelhas venham ter plenitude terrena, mas principalmente a plenitude eterna. Então o apóstolo Paulo aqui está mostrando, está dizendo que o alvo dele é que os cristãos a qual ele pregava, ensinava, discipulava, dava vida por eles, era que aqueles cristãos estivessem na presença do Senhor, na volta do Senhor Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Essa era a esperança do apóstolo Paulo, essa é a esperança do verdadeiro pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas, mas para que as ovelhas sejam salvas. Isso ele fala da mesma forma quando escreve para a igreja de Corinto. Ele não faz exceção de pessoas, mesmo a igreja de Corinto dando muito trabalho, tendo muito carrapicho para ser tirado. Paulo diz, olha, estou aqui com zelo de Deus, para apresentar a você, noiva, noiva imaculada, sem mancha, sem pecado, ao seu noivo, a saber, Jesus, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, essa é a esperança. Qual o galardão que eu quero? Qual galardão? Meu galardão é ver as pessoas no céu. Meu galardão é ver membros desta igreja sem paredes, lavados, remidos com o sangue de Jesus. Eu sei que você tem o seu pastor, eu sei que você tem a sua congregação local, e assim que Deus abençoe o seu pastor, dando graça, sabedoria, intrepidez, ousadia, a ponto de apacentar o rebanho que Deus confiou a ele, a ponto de dar a vida pelo rebanho, para que o rebanho seja imaculado, e quando a trombeta tocar, o rebanho seja encontrado fiel, porque o pastor alertou, porque o pastor alimentou, porque o pastor fortaleceu, porque o pastor disciplinou, porque o pastor repreendeu, porque o pastor animou. É o alvo de um verdadeiro pastor. O trabalho pastoral nos traz alegria aqui no tempo presente. É claro, traz também angústias, aflições. Não somos compreendidos e existem vários tipos de ovelhas. Lidar com os seres humanos não é nada fácil, nunca foi. Mas nós aqui já temos um vislumbre da bênção de Deus quando nós somos honrados, quando nós somos abençoados pelas ovelhas. Mas a nossa maior bênção será visando a alegria maior. É quando a trombeta tocar. Você imaginou? Tocou a trombeta. Eu vejo os irmãos da Tabernáculo, vejo os irmãos da Assembleia de Deus, lá de onde eu participei, de Barros Filho, dos irmãos, onde ouviram-nos, aplicaram suas vidas, não a nossa palavra, mas a palavra de Deus, e se converteram a Jesus e não à denominação a qual nós pertencemos. Eu falo aqui na igreja Sem Paredes, eu falo na igreja Tabernáculo. Eu não faço discípulo da minha congregação, da Tabernáculo, não faço discípulo da trombeta. Eu preciso fazer discípulo de Jesus. Se eu não fizer discípulo de Jesus, eu sou um pastor infiel, eu sou um mercenário, eu sou um lobo. Se eu não der o alimento que Deus mandou dar, eu estou enganando. Aí vem o versículo 16, a parte B, que é complicado ali, quem cair naquela ali. Veja bem, a palavra do Senhor fala que nós receberemos coroa de vida, coroa de justiça e também coroa de glória. E aqui Paulo está dizendo da seguinte forma: qual é a nossa esperança? Ele não está falando dele, está falando a esperança que quando estar, ele já se inclui ali. Ele tem a certeza que ele está fazendo a vontade de Deus. Então ele se inclui. Pois qual é a nossa esperança, ou gozo, alegria, ou coroa de glória na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vocês? Ou seja, quando a trombeta tocar, ele subir e lá vai encontrar essas pessoas. E quando ele encontrar, essa vai ser a recompensa dele. É claro que ele terá recompensa, galardão, que nós não sabemos aqui vislumbrar, porque a nossa mente é finita. Mas a principal alegria de Paulo, que ele diz, é qual é o meu gozo, qual é a minha alegria, ou seja, qual é a coroa que eu tenho? A coroa que eu tenho são vocês. A coroa são vocês. E quando nós estamos pregando, ensinando, chorando, gemendo, mas vemos crescimento de ovelhas que estão aprendendo a caminhar, estão aprendendo a se alimentar, estão aprendendo a refutar aquilo que é errado, estão aprendendo a ensinar também, foram discipulados, já estão dando o alimento que receberam. Isso é motivo de gozo, de glória. E maior ainda é quando o dia chegar, encontrarmos pessoas. Você já imaginou? Você já imaginou nisso? Para Paulo, a coroa dele, a recompensa dele de vitória, sabe qual era? No dia do Senhor, era encontrar com os irmãos a qual ele tinha dado a sua vida. Paulo, quando escreve a sua carta aos filipenses, ele chama os cristãos de Filipenses de sua alegria e sua coroa. Eita maravilha! Filipenses capítulo 4, versículo 1, olha o que diz Paulo. Eita, Paulo. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria, meu gozo, júbilo e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Glórias a Deus, glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda diz que a alegria dele seria os cristãos. Paulo não tinha alegria de coisas temporais. Paulo não fazia exceção de pessoas. Quando ele fala Tessalonicenses, não é porque a igreja de Colossos, da Galácia, de Corinto, de Éfeso, não. Tanto é que ele usa expressões semelhantes para todas as igrejas a qual ele fundou e a qual ele assistiu. Alegria. alegria maior é de ver um pecador arrependido firme na fé, como está escrito lá em Lucas 15. Não há maior alegria de ver um pecador arrependido. Houve grande alegria, festa no céu. E quando um pecador se arrepende, quando uma ovelha se arrepende, quando uma vida se arrepende dos seus pecados, se converte a Jesus, há alegria. E maior alegria ainda é ver essa ovelha crescendo, amadurecendo, sendo aperfeiçoada. Então, os cristãos conservos nossos, as ovelhas, os irmãos que estão aprendendo, sendo aperfeiçoados, é motivo de muita alegria para um pastor, pastor de Jesus. Da mesma forma também, é motivo de grande angústia, tristeza, dor no coração, quando alguém sai da presença do Senhor, quando alguém sai do aprisco, uma tristeza muito grande, há uma dor muito grande, quando o pastor é pastor de Jesus, chamado pelo Senhor Jesus. Qual a coroa? Paulo sempre frisava e falava de competições, usava exemplos do seu cotidiano, os jogos de Atenas, os jogos na Grécia, aqueles que militavam, aqueles que corriam legitimamente, quando ganhavam, eles eram coroados. Paulo está numa carreira, não de atletismo, mas numa carreira espiritual, como todos nós estamos. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora está reservado para mim a coroa. E qual era a coroa de Paulo aqui? Qual era a alegria de Paulo? Qual era a exultação de Paulo? O que ele queria? A coroa dele é ver a recompensa do trabalho dele. Qual era a recompensa do trabalho dele? Vidas convertidas. Vidas convertidas. Por que Paulo foi assistido pelo próprio Senhor Jesus? Porque ele queria que a glória do Senhor Jesus se manifestasse na vida dele através de conversão de vidas. Diferentemente de quê? De tantos outros pastores e líderes que são repreendidos pelo próprio Deus. Quando nós vamos para o livro de Jeremias, capítulo 23, quando nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 34, nós encontramos, veio a minha palavra do Senhor, Ezequiel 34, filho do homem, profetiza, ou seja, fala o que eu estou mandando contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. Não vamos pregar aqui não, só ler. Dá vontade de esmiuçar, mas comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, não cuida, não trata, não alimenta, não livra do perigo, do abismo, do lobo, do frio, do calor, da geada, da serpente. Não fortaleceu a fraca. A doente não curou, não colocou remédio, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornasse a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todos os animais do campo, porque elas se espalharam e ficaram sem pastor. Pastor que cuida. Eu não sei quem é o seu pastor local, mas nós temos um pastor eternal, sumo pastor Jesus. E a ele nós estamos aqui clamando, glorificando, aleluias e glórias a Deus. Aleluias e glórias a Deus. Paulo se sentia feliz, um orgulho santo, que a sua coroa era a salvação dos cristãos, dos irmãos. Era a alegria de Paulo. Alegria de Paulo. Qual é o motivo da minha alegria, do meu gozo, da satisfação, do júbilo? Qual é? Não é o cumprimento da vontade de Deus? Eu faço tudo para agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus? Pregando o Evangelho, porque pregando o Evangelho, vidas serão salvas. Vidas serão salvas. Qual é a alegria verdadeira de um líder, de um pastor? Então eu digo a você que vale a pena, quando nós fazemos a vontade do Senhor com motivações genuínas, motivações genuínas. Eu quero agora só terminar aqui, lendo o versículo número 20. Na verdade, vocês são, olha, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. É o versículo número 20. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Vocês são, não que vocês me dão, mas vocês são a nossa alegria. Isso na vinda do Senhor. Na vinda do Senhor. Ele está fazendo já um vislumbre quando a trombeta tocar. Ele vai estar na presença do Senhor e vai ver os irmãos a qual ele ensinou, pregou, doou a sua vida. A recompensa final de nós, servos do Senhor, agora eu incluo todos aqueles que militam de forma honesta com as armas que o Senhor tem dado. A recompensa final do nosso serviço, do nosso trabalho, sendo pastor, evangelista, diácono, presbítero, professor, professor, apenas um homem, uma mulher, uma pessoa convertida. Paulo não estava alegre por dinheiro, por oferta, prestígio, fama. Mas Paulo estava recompensado com os cristãos lavados, remidos e glorificados também na volta do Senhor Jesus, pela pregação dele, pela instrumentalidade dele. Então foi esta razão que o motivou a desejar vê-los. Não importa qual o serviço que você está fazendo para o Senhor, quero dizer que a maior recompensa e alegria devem ser aqueles que vierem a crer em Jesus e crescerem nele pelo seu intermédio. Pelo seu intermédio. Isso faz a gente chorar. Nós não vamos fazer, mas Paulo, ele ratifica aquilo que ele diz no capítulo 2, no capítulo 3. Angústia para saber como é que eles estavam na fé. Depois você lê o capítulo 3, como é que estava a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo no capítulo 3 é real. A preocupação de Paulo. No versículo 8, pois agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Capítulo 3, versículo 8. Olha, eu só vivo quando você estiver firme no Senhor. Você está firme no Senhor, então eu vivo. Porque se você não estiver firme, é a mesma coisa que eu morrer. Fé, quero saber como é que está a vossa fé. Como está a vossa fé? Como está a sua fé? Hein? Era a preocupação de Paulo. Fé, não nele, mas fé no Senhor Jesus. Pai, dá-nos pastores comprometidos com o teu reino, onde a alegria maior é alegrar o Senhor, e alegrar o Senhor é erigir templos humanos, ou seja, pregar o evangelho e que haja conversões, libertações. Dá-nos homens fiéis que se preocupam com as ovelhas. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o nosso ministério, porque todos nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas queremos a nossa alegria, e que a nossa alegria seja vidas convertidas, transformadas, lavadas. Isso não nos impede de sermos intrépidos, ousados, para corrigir, para disciplinar e para usar a autoridade com amor no Senhor, como o Senhor nos tem dado. Abençoa esta igreja sem paredes, abençoa os pastores, seus ministérios distintos, que o Senhor possa aprovar com salvação de vidas, suprindo todas as necessidades, e que as ovelhas deste aprisco, acima de todas as coisas, sejam alimentadas, orientadas, alimentadas, Senhor, com o alimento do alto, e que o Senhor, o sumo pastor Jesus, tenha misericórdia de nós, e que cada um de nós possamos entender que nós somos falhos, podemos falhar, mas o Senhor não falha. Abençoa cada vida, coopera com milagre, com maravilha, coopera com cura, com salvação, renovando, abençoando, edificando. Em nome de Jesus. Amém.